O Comitê de Estratégia e Finanças teve 13 reuniões, 88 propostas, 14 grupos ad hocs, foram 24 resoluções e decisões emendadas, 5 novas resoluções, não, 5 resoluções suprimidas e 2 novas resoluções. Um trabalho do Comitê 6, ele é um comitê que, como eu disse, teve trabalho, mas não foi muito crítico. Próximo. Os grandes temas tratados no Comitê 6 foi o plano estratégico da UIT, que trata da missão e divisão, que eu tenho uma diapositiva aqui a próxima sobre o que é isso. As 5 metas estratégicas da UIT, objetivos, metas, tudo isso. Então, se vocês tiverem interesse, a Resolução 71, ela traz toda a estratégia da UIT para os anos 20 e 23. Então é interessante, a Resolução 71, ela também é acessível pelo site da UIT, todos os documentos são públicos, tá? É só você entrar e fazer download. O plano financeiro da UIT também para 2020 e 2023, que é a decisão 5, foi uma reunião interessante, porque teve alguns países que aumentaram as contribuições, então deu uma certa coisa. Mas assim, eu tenho uma visão que a UIT ela é importante de acordo com que o país entenda que ele é importante. Então, precisa o país apoiar também, né? Então, eu acho que hoje a maioria do budget da UIT vem de países desenvolvidos. O que é lógico, que tem as empresas, né? Então, mas eu acho que em termos de desenvolvimento, em termos de equidade, em termos de tratar de uma forma das políticas públicas, seria interessante também os países em desenvolvimento entrarem um pouco mais com as cotas contributivas. Isso eu falo isso porque a organização ela é feita pelo seu financiamento. O plano estratégico de recursos humanos também foi tratado no Comitê 6. Também. Só que assim, a divisão, vamos assim dizer, a divisão entre receitas, eu acho que deve estar na UIT, 72, 75% vem das receitas dos estados. Tá? O resto é de participação de empresas privadas, mas 3/4 do budget da UIT continua vindo dos países.
E estava
Né?
para ser discutido uma possibilidade de redução de pagamento, tal, para ampliar, viabilizar ou facilitar a participação de outras organizações. Isso chegou a ser.
Passou. Eu tô
Passou.
com a contribuição ali, principalmente para pequenas e médias empresas, tá? É uma nova resolução que diminui o fee de entrada para participação de pequenas e médias empresas.
E para associações do terceiro setor, tem uma previsão que se pode participar ou não? Isso não foi tratado.
Não, a questão é assim, se encaixar dentro dessa. É porque teve dois tipos de propostas. Uma de novos atores, que principalmente de atores, assim, uma coisa que eu, inclusive na região, estou tratando bastante, e eu quero fazer um projeto com o Brasil de redes comunitárias também. Não é? A redes comunitárias está sendo muito estudada. Eu tenho um trabalho com a FGV Rio também, na questão de redes comunitárias. Tem um projeto que nós estamos assinando agora para tentar fazer best practices e algum tipo de toolkit para 5 países, né? E as redes comunitárias, elas são novos atores que as pessoas não sabem bem o quem são. Isso foi discutido. Teve muita polêmica. Na questão das pequenas e médias empresas, não. É uma questão de definição econômica, né? Com relação às organizações não governamentais, elas continuam tendo poder de observador. Então elas podem participar.
Dos grupos temáticos.
Elas participam como observador.
Tá.
É verdade. Bem, o próximo. Mais um. Aí. Não dá para ler, mas assim, isso aí é a missão e a visão, né? Sobre a missão e a visão. Como a UIT, a visão, como a UIT vê um mundo melhor, a missão se refere quais são os propósitos da União e sobre os seus instrumentos básicos, né? Aí depois, metas estratégicas, etc. No fundo, você divide a UIT de uma forma bem bem didática. Você tem a missão e visão lá em cima. Depois você tem objetivos, né? E outcomes, objetivos e resultados esperados. Então, os objetivos, eles são o que os membros, junto com a OIT, querem. E os resultados esperados é o que eu espero desses objetivos ao longo de 4 anos, que são, no fundo, KPIs para os objetivos. E embaixo disso, eu tenho outputs, que são resultados. Os resultados, eles são 100% para a secretaria. Resultados, outputs, são produtos e serviços que a secretaria oferece aos membros para que os objetivos sejam alcançados na parte de outcomes. Eu falei muito rápido, mas é mais ou menos assim. A pirâmide tem objetivos e KPIs, resultados esperados, e embaixo eles definem quais são os produtos e serviços que nós da secretaria vamos entregar para os membros. Então, tudo isso é definido na questão do plano estratégico, que ele é o anexo 1 à resolução. Próximo. Essa é a missão, a visão. Eu gosto muito da visão, que é uma sociedade da informação empoderada num mundo conectado, onde telecomunicações e tecnologias de informação e de comunicação permitem um aceleramento social e econômico e o crescimento sustentável do ambiente e o desenvolvimento para todos.
Ou seja, todos os temas de internet cabem aí, né?
Eu acho que tudo cabe aí, né? É. Inclusive, a UIT faz uma coisa bacana, se vocês quiserem ver. Nós temos uma tabela que foram... A gente faz um paralelo entre as linhas da ação da UISES, né? Que a UIT ela é responsável por 3 linhas de ação da UISES. Os ODSs, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E os objetivos da UIT. Então, aí você faz uma tabela, uma matriz, você pode encontrar no site. E mesmo que nos ODSs explicitamente comunicações estejam em 3 objetivos só, explícito, nessa tabela você consegue ver que a matriz entre linhas de ação de UISES, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e os objetivos da UIT, eles se interligam em todos os 16 objetivos. Porque o 17º é cooperação, né? Então eu tenho 17 ODSs, só que o 17º é parcerias, né? Para implementar os outros 16. E é muito legal, se vocês entrarem, faz uma coisa bem bacana. Demorou quase 1 ano para a gente fazer essa tabela de como telecomunicações é base de todos os ODSs. Combate à fome. Porque educação é uma coisa muito básica, né? Você sabe. Mas por lá tem cidades sustentáveis, tratamento de água, todas essas coisas que você usa, telecomunicações e TICs. Próximo. Isso aí é o que a gente estava falando, Flávia. Foi aprovado no anexo 2 da resolução 48 a facilitação do recrutamento de mulheres na UIT. Tá? Então isso não existia. São 6 pontos que de alguma forma direcionam que vamos pegar o quinto, né? O quarto ele fala que sempre que vai pular de nível, 50% das candidatas tem que ser mulheres, tá? Então eu acho que isso é uma forma de empoderamento e como eu disse, né, foi uma questão histórica a eleição da Dorin para posto de desenvolvimento. Só um parênteses, assim, ela é dos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos, um país desenvolvido, líder do setor de desenvolvimento, né? Eu acho que foi feito mais pela figura da Dorin, que ela é uma pessoa excepcional. Eu acho que ela puxou bastante. Para terminar a Comitão 6, o próximo, tentar terminar rápido. Calendário de eventos. Eu acho que uma coisa legal para a gente aqui, para o CGI, é o WTPF em 2021. Então, já para colocar na agenda de vocês, entre abril e junho de 2021, nós vamos ter o WTPF. A partir do ano que vem já se começa o chamamento para os temas, etc. Né? O ano que vem eu tenho a CMR, que é a questão de rádio. Eu não sei se o CGI tem interesse na questão da CMR. Né? Mas eu acho que a MNT de 2020 aí sim bate de total com o trabalho. Então, rádio Depende, né? O 5G em core network é 2020, o 5G em rádio é 2019. A questão da WRC é que a WRC ela é muito complexa, né? Ela tem uma preparação, vamos dizer, vasta. Ela é feita, inclusive, para vocês saberem, uma das reuniões de preparação regional vai ser no Brasil, em Brasília, na primeira semana de dezembro. Diga-se daqui uma semana. Obrigado. Que vai ser, inclusive, a Anatel que tá organizando, né? É a reunião da CCP2, do Comitê Consultivo Permanente 2 da CITEL, que trata exatamente de preparação para a WRC. Mas para vocês, eu acho que assim, o que pega legal é a questão da MNT 20, outubro, dezembro de 20, e o WTPF em abril e julho de 2021. O WTPF, ele é uma resolução 2, se vocês tiverem interesse. As consultas públicas, elas são sempre multi-stakeholders. O WTPF é aberto a Estados-membros e membros geral da OIT. E o tema do WTPF 2021 vai ser definido no Conselho de 2019. Então, aí a Anatel participando do Conselho vai ter grande oportunidade de propor. Eu acho que a própria Anatel já propôs uns 3 ou 4 pontos para o WTPF, mas assim, vai ser a decisão agora em.
Não chegou até o conselho ainda.
Vai ser junho de 2019.
Não chegou
Né?
até nós ainda. Nessa questão específica, que sem entrar nas questões técnicas e tal, mas qual o sentimento com relação, por exemplo, o impacto? E aí, para o estudo de rádio mesmo, assim, você tem já as frequências sendo rearrumadas há muito tempo e tal. Aí agora vem a pressão para o 5G em cima da internet das coisas, porque você tem 4 bilhões de coisas conectadas agora e vai ter em 2025 20 bilhões de coisas conectadas. Que todo mundo é de olho e ansioso no 4G. Isso pode, de alguma forma, atropelar os outros serviços, ou ter uma pressão, ter uma confusão nesses 2 anos em função. E basicamente a parte de rádio voltar a ser tema central, que já estava sendo meio. Tipo assim, já estava muito acomodado, porque já estava todo mundo acertado, só que a discussão, vez ou outra, rota de satélite, enfim.
Olha, gente, eu acho. A parte de rádio nunca está acomodada, tá? Para mim,
Está navegando tranquilo, mais ou menos.
não está navegando tranquilo, não. Para mim é o seguinte: a pressão para espectro de comunicação móvel terrestre, ela só aumenta, tá certo? Então, a questão satelital, ela melhorou um pouco nos últimos anos, mas vai voltar a carga. As frequências, vamos dizer, até 2, 3 giga, tem uma pressão enorme. A questão do Brasil, da banda C, vai voltar a ser discutida de novo. Eu acho que existem muitos tratamentos acima de 5 giga para você fazer o Wi-Fi, e aí depois lá na estratosfera 20 giga para fazer. De qualquer maneira, é o seguinte: comunicação terrestre é o que as pessoas querem. Então, cada vez mais existe um trabalho na questão de abrir novas faixas para a comunicação terrestre. Se vocês quiserem, eu posso, não agora, mas assim, eu acho interessante, talvez março e abril, eu posso vir aqui de novo falar só sobre a preparação da WRC, só dos temas importantes para vocês, se vocês quiserem. Aí vocês acertam, eu também posso. Por quê? Porque a preparatória, a CMR, eu acho que ela vai ser em abril, alguma coisa assim. E então eu posso fazer uma apresentação antes. E com certeza a CBC2 vai ter o mesmo tratamento que a CBC1 teve na preparação da PP. Mas se vocês não tiverem tempo para participar das reuniões, eu posso vir aqui fazer a apresentação. Presença regional, teve bastante discussão, eu vou tratar rapidamente. Assistência a países, principalmente os países em guerra. A OIT tem muito trabalho para assistência ao Iraque, República Centro-Africana, Iêmen, Somália, a questão da Palestina, que sempre entra também na OIT. Como eu falei, a PP é uma reunião política de estados, né? Então sempre existe um país falando que o outro não precisa e o outro falando que o outro não precisa também. Mas no fundo tudo deu certo, graças a Deus. documentos, cada vez mais medidas paperless, a UIT já é uma entidade paperless. Estatísticas, aquilo que eu falei, teve uma nova resolução, a resolução 131, com certeza o Alexandre já deve saber, mas o ênfase no indicador de preços e capacidade de compra, a disponibilização de ferramentas e estatísticas avançadas, quer dizer, a UIT vai ter que comprar ferramentas e disponibilizar para os seus membros as ferramentas de tratamento estatísticos dos dados brutos e estudos para melhorar a função estatística da OIT. Eles querem que o MIS ele tenha mais análises, tá? Ele tem muito dados. Então, os dados brutos a OIT tem porque os países encaminham, mas os países querem que agora que a OIT comece a tratar e comece a fazer análise desses dados, né? Próximo. Esse aí é a presença regional, não vou entrar muito pela questão do tempo, né? Mas uma das coisas interessantes é que é o fortalecimento das oficinas regionais, onde, por exemplo, eu sou. Eu acho que isso é uma coisa importante para o Brasil. E eu acho assim, eu acho que a minha função como diretor é para a região Américas, mas como o escritório é aqui. Né? Eu acho que o Brasil poderia usar mais o escritório da UIT para que a gente possa se aproximar mais. Eu tenho um ótimo contato aqui, né, Glauzia? A gente sempre trabalha, só que eu acho aproveitar o país ser host do escritório da UIT e essa resolução dá mais força para mim, como diretor regional, no sentido de trabalhar para os três setores da UIT, não só o setor de desenvolvimento, mas o setor de normalização e o setor rádio. Aí você fala que sim, que as oficinas regionais devem contribuir. Aí tem sempre a questão dos advogados, né? Onde é praticável, né? Onde é possível, né? Para a implementação do plano operacional da Secretaria-Geral e dos três setores. Então, isso aqui é muito importante, que ele fala que através das oficinas vai se tratar a parte de rádio e normalização, e aí entra também os assuntos de internet. Né? Comitê 5, agora mudando de comitê, teve 10 reuniões, 100 propostas, um pouco mais do que o comitê 6. Teve 5 resoluções suprimidas, 4 novas resoluções, 16 grupos ad hoc. Quando eu falo esses 16 grupos ad hoc, e o outro também eu falei, é só para dar uma ideia para vocês da quantidade de reuniões paralelas que se faz numa conferência dessa. Então, por isso que ter uma delegação de 2 pessoas, nem vá, porque você não vai acompanhar nada. Então, se você tem no comitê 5, 20 ad hocs, nesse aqui 16, no working group da plenária, não me lembro, mas eu posso ver para vocês aqui agora. O working group da plenária teve 19 grupos ad hocs. Para você ver, teve 60 grupos ad hoc, todos trabalhando de forma paralela. É quase impossível você seguir tudo. Eu, por exemplo, coloquei todo o meu esforço no working group da plenária, que são os temas que eu trato mais, como a minha expertise. Então, eu tratei, porque não deu para eu acompanhar o comitê 5, comitê 6. Mas, assim, a delegação brasileira, no meu ponto de vista, foi muito bem, porque conseguiu, teve uma delegação boa. E teve conseguiu acompanhar. A delegação americana, acho que eram 250 pessoas. Só isso, né? Eu acho que a chinesa é uns 180. Mas assim, mostra um interesse do país com as coisas sendo tratadas, né? Então eles têm uma pessoa para cada e são muito coordenados. É muito bonito você ver uma delegação americana trabalhar, porque eles são bons. São bons.
70% da economia americana baseada em mecânica quântica, que por sua vez depende das frequências, depende. O Brasil também tem 70% baseado em agricultura.
O Comitê 5 tratou do velho e bom ITRs, que é o ICET, né? No fundo, não foi aprovado a nova ICET, olha só. Não vai ter novo ICET em 2020. Foi aprovada a continuidade do grupo de especialistas e o Conselho discutirá os novos termos de referência. O Conselho de 19 vai discutir os novos termos de referência do grupo de especialistas em TRs e vai fazer um relatório para a PP22. No fundo, pessoal, aqui um parênteses, tá? Foi uma discussão pesada, mas assim, todos os países do mundo, inclusive o Brasil, foi muito, muito bem na posição de consenso, não tem mais clima para fazer uma wicket, né? Eu acho que a de 12 foi uma situação que não faz sentido numa entidade como a OIT ter uma briga tão grande entre os países, inclusive sobre o que não é de dali. São outros assuntos econômicos que às vezes entram nas discussões de várias agências. Não é só na OIT, tá certo? Então você começa a trazer, por exemplo, questões de que foi tratado na Wicket, não sei se você estava lá, né? Foi tratado de direitos humanos, né? Direitos humanos. Sim, mas a questão é que o que acontece às vezes é que discussões fora do contexto tecnológico, eles são trazidos para isso. É lógico que tudo no mundo é interligado, né? Mas assim, existem algumas discussões que estão sendo feitas fora. Não faz sentido discutir ali. Então resumindo, vai continuar o grupo de especialistas. Ele em 2 anos teve várias contribuições, mas não teve nenhum tipo de consenso, inclusive se teria um relatório ou não um relatório. Eu me lembro que discutiram 2 dias sobre o nome report, tá certo? 2 dias para discutir se era report ou não report. Estou falando sério. Sério. Porque eles queriam somente transcrição das contribuições. Porque quando você coloca report, você está fazendo uma análise. Aí, nossa senhora. Viu?
A PP de Busan, por exemplo, quase não termina por causa da discussão da Rússia com a questão das torres lá, e que não era. Aí resolve exatamente isso. Não é para discutir aqui. Então.
As audiências nas eleições, né, o Conselho desenha processo. Isso aqui foi um trabalho bem bacana do Brasil também. O Brasil quer um pouco mais de transparência na questão das eleições na UIT, que eles querem fazer entrevistas com os candidatos, para que os candidatos possam mostrar sua plataforma antes. Otimização e a participação das PYMEs. Isso eu queria tratar um pouquinho. Próxima. Esse aqui é o encorajamento de participação das pequenas e médias empresas no trabalho da UIT, né? Você tem a questão de introdução de uma tarifa reduzida para essas entidades, provisionamento da resolução que trata exatamente quais são as características de ser uma PYME ou não. Você não precisa adicionar alguma coisa aos artigos 2 e 3 da Constituição, que fala sobre quem é membro, nem no artigo 19 da Convenção. No fundo, essa...
Quanto que seria a anuidade para participar?
Eu não me lembro, Flávia. Eu não me lembro. Porque eles não definem aqui, eles definem na decisão 5, que é a parte financeira.
Aí mas tem que, um teria que ir lá normal, olhar. Assim, para o país, qual que é a anuidade?
Para um país, uma cota contributiva, ela é 333 mil francos suíços. O Brasil paga 3 cotas, o Brasil paga quase 1 milhão de francos suíços por ano. Os Estados Unidos paga 30 cotas. Uma universidade, por exemplo, anualmente paga $2.000. Tá? Então existe uma diferença enorme. De uma administração que paga uma cota, por exemplo, dos BRICS. Brasil paga 3, Rússia paga 16, Índia paga acho que 20, China paga 20 e South Africa paga 9. O Brasil dos BRICS é o que paga menos. Entendeu? Então assim, é 3, 9, 15, 16, 20. Entendeu? Agora, não tem nada a ver com relação à universidade e tal. Isso aqui... Eu estou chutando para você, mas deve ser em torno de $1.000, alguma coisa assim. É bem baixinho para participar. Eu não vejo, sabe, agora é uma questão análise minha, eu não vejo o grande problema ser a taxa de entrada, não, tá? O grande problema é a participação. né? Porque o custo, você vai pagar, sei lá, 10 mil dólares por ano. Não é nada. Agora, para viajar, é muito mais caro que os 10 mil dólares. Lógico, entendeu? Então, eu vejo assim, eu acho que o FII, ele vai ser baixo, eu não sei, mas assim, é só ir na decisão 5 que você consegue ver. Mas eu acho que tem uma outra resolução que está implementando bastante. Eu não sei se vocês conhecem, mas existem várias aplicações hoje de interpretação remota. Então. Vocês já viram isso? Já devem saber, né? E a plataforma de interpretação remota para participação remota é sensacional. Muito melhor que o Connect. 40 vezes melhor. Mas assim, estou sendo, porque eu uso, tá? Na UIT a gente usa a mesma coisa.
Mas...
é a mesma plataforma. Eu faço reunião direto, porque os caras de Genebra me convidam, aquelas reuniãozinhas básicas às 4 horas da manhã, né? Porque para eles é tranquilo, né? Começam o trabalho o dia e eu tenho que fazer às 4 horas, né? Mas existem softwares de aplicação de interpretação que é como se você estivesse na sala.
Então, qual que é o objetivo?
Eu te passo uma aplicação, chama... um dos chama Kudo. Kudo Way. É só entrar no site deles. Cara, é muito bacana. Fala, Flávio.
E qual é a estratégia, então? Porque tem essa... na parte de... Foi discutido, você colocou ali, governança da internet, né? Um dos temas discutidos na PP teve governança.
Está no Working Group da plenária. Mas
com essas barreiras, né? Ah, bom. Mas com essas barreiras, a governança multissetorial se daria como, né? Porque você tem a barreira do dinheiro, do pagamento, você tem a barreira não propriamente do pagamento da anuidade, mas esse que você mesmo falou, de as entidades conseguirem chegar lá, conseguirem bancar uma participação, e a barreira do acompanhamento mesmo, da discussão e da complexidade desses temas, né? Tem alguma estratégia que se discuta lá para viabilizar que esses temas de internet sejam, de fato, discutidos no ambiente multissetorial?
Olha, a maioria dos grupos hoje eles são abertos à participação de todos, né? Agora, a questão econômica, eu acho que é uma visão minha. Tem uma resolução que trata da participação remota, mas as reuniões ainda é difícil. Se você ver qualquer instituição, vamos pegar uma reunião da ICANN, eu preciso gastar dinheiro para ir também, entendeu? Então, assim, e outra coisa, nas reuniões, mesmo que eu avance demais a participação remota, e realmente essa aplicação, depois, se vocês quiserem ver, eles fizeram um piloto exatamente na reunião da Citel. É excelente, ela te dá o floor, te joga a cara de cada um que está falando, e depois você tem a tradução em quantas línguas você quiser. Você pode pedir a palavra, você fala, se você tiver a câmera no seu micro, é como se você estivesse lá. Perigo, você nem precisa estar na sala. Inclusive, o novo prédio da UIT, só para vocês saberem que a UIT vai ter um novo prédio, vai ficar pronto em 2023, ele não tem mais boot de interpretação. Ele não tem mais, não existe. Ele é uma sala que não tem. Eles vão, os intérpretes vão ficar em outro lugar, remoto. Fora isso, vejo ainda, principalmente na PP, vamos assim dizer, as grandes discussões são offline. Eu não consigo ver em curto prazo. Eu consigo ver em curto prazo, curto 2 anos, alguma coisa assim, um aprimoramento muito grande na participação remota, né? Mas como é que eu vou fazer o que eu bati papo com o Demi indo para o almoço? Que nós fechamos uma coisa em 5 minutos, olho no olho, eu conheço ele, ele me conhece, sem outras interpretações. Mas você entende? É complicado. Essa grande discussão da efetividade das reuniões remotas e das reuniões face-to-face. As reuniões face-to-face você discute não aqui, você discute fora. E que geralmente nas mais complexas é onde sai o negócio, você olhando no olho do cara e que confiando nele, né? Uhum. Porque eu, com a minha experiência em reuniões internacionais, eu acho que a confiança, independentemente do pensamento igual, A confiança, ela é a base de chegar num acordo. Então, você não precisa pensar igual a mim, mas você confia que eu vou fazer o que eu estou falando, mesmo que eu fale para você, eu não vou fazer o que você está querendo, mas você confia em mim e eu confio em você, que quando você falar, vamos fazer, eu não preciso escrever. Então, essas coisas só acontecem com o tempo e com a personalidade da pessoa, né? Você, infelizmente, as instituições são fortes, mas no fundo elas são feitas de pessoas.
Então, e nesse sentido, né, discutiu-se lá de alguma maneira de como que se poderia, de alguma maneira, relacionar as discussões de fóruns como do IGF, por exemplo, que discutiu vários assuntos que estão que você mencionou, que foram tratados por resoluções, e o que é decidido na OIT.
Carona nessa. Talvez até antecipando, Bruno, um pouco, eu já ouvi aqui os teus slides, eu vi que tem algumas dessas questões que você, eu acho que se planejou para enfrentar mais adiante. Mas a mim me interessaria muito saber como que nesse planejamento da UIT até a próxima PP em 2022. Como é que vocês enxergam essa harmonização, em termos de agenda e de escopo de atuação com as outras iniciativas no âmbito, das Nações Unidas? Uma delas, o IGF, certamente, mas também outras agências da ONU estão discutindo os temas de segurança cibernética, é o caso, por exemplo, da UNODC. A própria UNESCO tem ali algum debate também sobre questão de educação, ética e outros temas que envolvem, que são atinentes ao mandato da UNESCO. E como é que você vê isso nessa perspectiva até 2022, sobretudo a atuação do Conselho da OIT, que vai ter um papel muito ativo, né, entre uma PP e outra PP, o Conselho da OIT, ele tem uma participação muito ativa. Como é que você vê isso, tendo em vista, né, tendo em mente aí até mesmo o discurso do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, durante a abertura do IGF, que fez um discurso bastante contundente em relação ao papel das Nações Unidas em temas de governança da internet, e o próprio presidente Macron, né, que fez um discurso histórico, eu diria, na abertura do IGF. Então, a minha pergunta seria mais nessa direção: como é que você situa a OIT nesse espectro mais amplo dentro do próprio sistema das Nações Unidas, se ela seria ou não o foro ou o herdeiro natural de debate desses temas? Que papel ele exerceria dentro desse novo contexto? E, bom, é isso.
Bem, rapidinho, acho que uma das coisas que a gente aprendeu nessa vida, eu acho que nós estamos participando, nós somos felizardos de estarmos participando de um momento histórico, né? Que desde da UISES de 2003 para cá, que são 15 anos, nós participamos de toda a formulação dessa discussão. Desde o início, em 98, quando se pensou em fazer a rodada de 2003, depois a rodada de Túnez de 2005, depois a criação do IGF, os 10 anos do IGF, eu acho que nós somos felizardos de participar desse momento histórico. E para mim, uma das lições que nós aprendemos, primeira, é que não existe uma instituição que faz alguma coisa sozinha. Acho que a gente aprendeu isso, né? A porrada, mas aprendemos, né? Acho que isso é uma coisa normal. Então, primeiro, que não existe para mim nenhum tipo de situação de que se alguém possa pensar que a UIT vai ter primazia em alguma coisa, ou que outra instituição vai ter primazia também. Para mim, essa é a primeira lição. A segunda lição, eu acho que é a cooperação, né? Que é não falo com você, a bola é minha, eu vou para casa, né? Eu acho que a cooperação é muito importante, o trabalho de cooperação. E a terceira é que telecomunicações e TICs está em tudo. Estando em tudo, ela está em quase todos, vamos assim dizer, os objetivos das agências das Nações Unidas. Então você pode, inclusive, a parte de refugiados, ter alguma coisa relacionada às telecomunicações. Então são essas três lições. Eu tenho uma visão muito clara do que é o INUIT, exatamente por, historicamente, de um lado bom, ter um pouco mais de experiência, né? De ter trabalhado já, trabalhando com a UIT há 28 anos. A UIT é um organismo tecnológico que, no fundo, os agentes econômicos que estão lá têm interesses capitalistas, tá certo? Todas as empresas que participam, e eu não estou falando de países, estou falando de empresas, porque as soluções tecnológicas não são feitas pelo Estado, são feitas por empresas privadas, não é? Elas participam e todo organismo de normalização, de standard, ele é um organismo econômico, não é? Então, o standard é bom, contanto que seja o meu e não o seu, não é? Então, é ótimo o standard, vamos padronizar, mas não vai padronizar o seu, vai padronizar o meu, tá? Não sei porquê, mas é porque eu quero que seja o meu.
É que os estados, com a questão de cibersegurança e tudo...
Vamos chegar lá. Então, eu acho assim, eu acho que a UIT, ela tem dois setores técnicos, o setor rádio, o setor normalização. Eles são setores que são, que eles trabalham por contribuição, eles não geram energia, a entropia deles, ela vem de fora. Então, eu tenho que ter energia para entrar, porque ali ele não gera nada, tá certo? Se eu não tiver contribuição, ele não faz nada. Eu tenho um novo, por exemplo, um novo... grupo de estudos, que é grupo de IoT, que está bombando, que tem contribuição pra caramba. Por quê? Porque eu tenho um monte de asiáticos enchendo de contribuição para que o standard deles valha. Você entende? Então eu acho assim, a parte de governança, para mim ela é muito plural. O que eu vejo na UIT são os standards técnicos de suporte a alguma coisa. É lógico que quando você vai fazer a dimensionamento ou a planificação de um equipamento que ele tenha algum tipo de situação que leve a impacto sobre cibersegurança, por exemplo, os protocolos de criptografia, etc., que são determinados por como é que você vai estruturar esse sistema. Só que eu acho que isso ainda vai continuar técnico na UIT. Então eu vejo a UIT com uma característica ainda de recomendação técnica. Os trabalhos que fazem mais ruído da UIT, que é esse grupo do conselho sobre internet-related public policy issues, tá certo? Ele faz muito ruído, é aquele negócio que eu falo, né? Eu não vou falar nem de definição de trabalho em engenharia elétrica, fala definição de trabalho em física. Tá certo? Que é a força vezes o deslocamento. Então eu posso ter muita energia e um deslocamento zero, eu vou ter um trabalho zero, né? Então, quer dizer, eu acho que a UIT ela vai continuar sendo muito útil nessas discussões e, objetivamente, existem outros organismos de padronização, por exemplo, o 3GPP, que vai continuar fazendo. Tá certo? Eu vejo o trabalho de segurança no SG17, ele está evoluindo muito. Por quê? Porque tem contribuição. Porque as empresas que querem fazer equipamentos, elas querem que tenham recomendações sendo feitas ali. Então, esse é um papel. Agora, as discussões mais elevadas com relação, por exemplo, à privacidade, às questões de tratamento, elas entram, no meu ponto de vista, eu posso estar errado, tá? Mas entram de uma forma satelital na configuração dos equipamentos. Então você vai ter, por exemplo, a questão de ética em Big Data, por exemplo. De alguma forma, você vai ter que ter um pouco de discussão disso para que você tenha um equipamento que te permita fazer alguma coisa que você vai definir em termos de conteúdo, concorda? Então eu preciso ter, mas não é só isso. Eu não vou chegar na UIT e vou discutir ética em Big Data só isso. Porque o objetivo da UIT é recomendação técnica.
Então, mas a gente, o Brasil estava com a pretensão de apresentar uma proposta de resolução para discutir inteligência artificial e ética, por exemplo, né?
Pô,
Então
eu
eu fico.
falei isso, é correto. Você precisa ter uma certa discussão de tudo que você vai fazer, você não pode não ter discussão. Por isso que eu estou falando, vai ter discussão. E a proposta do Brasil, eu acho assim, não foi mandada pelo Conselho, né? Mas eu acho que foi uma proposta que iniciou, se discutiu. Eu acho que você precisa discutir alguma coisa. O que eu estou colocando é, não é objetivo central.
Permite
Claro.
só fazer uma parte, não foi enviada para o Conselho, como outras não foram enviadas, em razão de algo que eu já tenho destacado aqui no Conselho, no CGI, é que não houve tempo hábil para o Conselho deliberar de maneira reflexiva. Então, em razão disso, como em outras matérias que chegarão ao Conselho doravante, se não houver um tempo de preparação para que o Conselho analise, discuta, reflita, a posição do Conselho vai ser uma posição prudente de não enviar nada. É melhor do que o que aconteceu da última vez, faltando 2, 3 dias para um prazo de envio das propostas, o Conselho foi apresentado a ela sem menor condição de reflexão. Então, de certo modo, é um freio de arrumação. Perdemos um pouco, claro, em relação a isso, até por ser a plenipotenciária é um evento extremamente importante, mais sazonal, mas essa recuperação do controle, eu vir aqui para as reuniões do CGI ser surpreendido com algumas discussões que nós nem sabíamos que estavam sendo debatidas, né? Então é importante, não se trata de uma posição a priori contra se discutir questões éticas, questões metafísicas que envolvem as aplicações e as recomendações técnicas, mas a necessidade de ter um pouco mais de participação do Conselho.
Então, só para concluir esse ponto, então se eu interpreto corretamente a tua análise, a vocação então da ITU nesse novo planejamento estratégico e como resultado, né, como um outcome desse debate de natureza mais política, normativa, por meio da resolução dos grupos de trabalho, da resolução 102 e outros grupos de trabalho que foram criados na questão de inteligência artificial, BATTs, etc., o outcome será sempre visando o subsidiar o trabalho de normatização de padrões, standards técnicos por parte da União. Se eu interpreto corretamente, esse será o objetivo. Então, ainda assim, nós temos o outro lado da questão, que é a recomendação de natureza normativa. Ou seja, esse é um espaço que precisará ser, um papel que precisará ser desempenhado no plano internacional por algum player, poderá
O que
ser,
que você
deverá ser
entende como
liderado,
normativo?
talvez. Por exemplo, no IGF foi mencionado muito o aspecto da necessidade de se ter recomendações, que
No IGF.
que inclusive está no mandato do próprio IGF de expedir recomendações. Acontece que ele não tem cumprido adequadamente esse mandato, uma vez que as recomendações não estão sendo, não há tradição até agora. No primeiro ciclo dos 10 anos não houve esse foco, e nesse segundo ciclo, que está na terceira edição do segundo ciclo, há essa expectativa de que o IGF expressa recomendações de natureza, que pode ter alguma natureza política ou normativa, ou eventualmente até regulatória. E aí a minha questão é essa concertação entre os padrões e as recomendações técnicas e o impacto que isso terá no ambiente regulatório normativo, essa interface, essa interseção, para mim ainda não está muito clara
Posso dar um
como
exemplo
esses organismos
concreto?
vão conviver daqui para frente, sobretudo nessa perspectiva de 4 anos até a próxima PP em 2022. Talvez a sua informação sobre a Wicket, que você guardou para o final, ajude a responder.
Eu já falei, já falei que não vai
ter.
Ele
já falou que não vai ter.
Não vai ter.
Então, só para tornar mais concreto isso que o Thiago está falando, por exemplo, a Resolução 102, né? É, e que fala do papel da OIT com relação à administração de recursos de internet, incluindo nomes de domínio e endereços. É, em que medida isso... como é que a OIT vai tratar com esse tema, que é um tema que também é tratado na ICANN, que também nacionalmente é tratado por diversos países? Aqui no Brasil a gente tem uma forma específica de tratar com isso. Como é que a gente lidará com esses temas, né? Para complementar um pouco o que você está falando.
Não, a Resolução 102, ela não mudou a estrutura do CWG Internet. Ele não mudou, Council Working Group. Tá? Ele continua limitado aos estados. Né? Teve uma proposta, inclusive o Brasil apoiou, de abrir para membros do setor também, vocês discutiram lá, não foi aprovado. Mas o CWG Internet, ele continua com assistência aos países. Quer dizer, ele não tem nenhum tipo, ele não criou nenhum tipo de mecanismo de ação. Então ele continua sendo um grupo de discussão e de assistência aos países com relação a nomes de domínios de endereço IP. Tá certo? Que é o que ele estava vindo fazer. Não vejo, eu acho assim, tudo na vida é interligado. Se você tem política, a política leva a tecnologia, que leva a inovação, que leva a novas soluções, que leva a novas políticas, que leva a tecnologia. Então, isso é um ciclo, né? Então, quando eu tenho a política pública, eu direciono uma coisa que vai gerar uma coisa totalmente nova, que a política vai falar assim, opa, você falou do paging, eu participei e tenho orgulho, tá? Que na época eu tenho orgulho. Eu, inclusive, escrevi o negócio. Que hoje, se eu falar aqui, vocês vão me apedrejar, né? Mas eu escrevi uma resolução da agência de 98 falando que as empresas móveis não poderiam fazer SMS.
O cara do Correio disse que
é que na época, é porque você tem que colocar isso no contexto de 1998. Se você vê hoje, você fala assim, você é completamente biruta, né? Então, quer dizer, você vai falar uma empresa... Por quê? Porque o serviço era um serviço de paging que tinha migrado do Ministério para a Anatel faz 6 meses, tá certo? Ninguém sabia o que estava acontecendo. O SMS era uma coisa nova, estava aparecendo, não eram todos os celulares que tinham capacidade de receber mensagens de texto. E aí teve aquela discussão, saiu uma resolução, que até fosse estudado mais, durou 6 meses, mas você entende? A política era uma de proteção a um serviço estabelecido, que a tecnologia mudou completamente. Se vocês lembrarem, eu também participei da resolução do pré-pago. Teve uma resolução específica sobre pré-pago hoje que a gente nem discute mais, não é? Que foi a política pública. Porque antes não existia pré-pago, porque não era histórico pagar antes. Inclusive tinha no Brasil um grande preconceito contra o pré-pago. Porque você falava assim, o que é isso? Você tem que pagar a conta no final do mês. Como é que você vai pagar antes de fazer o serviço? E isso, a resolução da agência, que foi a resolução 98, ela quebrou um paradigma enorme, que ela permitiu e impôs, falou assim, não, quem quiser, faça o pré-pago. Então, esse é o ciclo. Eu acho assim, a relação da OIT, voltando ao que você falou, você tem as discussões de política que geram contribuições dos membros para as comissões de estudo, que fazem recomendações, que geram tecnologia, que geram novas coisas e que vão realimentar a política. Então, é esse ciclo que acontece. Um ciclo normal. Por isso que eu falo, as discussões de política, elas não são centrais, mas elas são necessárias, né? Mas eu não vejo a OIT discutindo governança da internet. Não é o papel central dela. Posso seguir rapidinho? Porque eu tenho mais 5 minutos. Deixa eu pular algumas, porque não vai dar. Deixa eu ir para as quentes, vai. Pode ir. Mais uma. Mais. Mais uma. Esse aí é Internet of Things. Esse aí é facinho. Esse aí fala que Internet of Things e Smart Sustainable Cities vão ter prioridade na UIT. Tá certo? Pode ir. Esse é que é o quente. A grande discussão foi no working group da plenária de internet e afins, tá certo? Teve 10 reuniões, 90 propostas, 19 grupos ad hoc, 22 resoluções emendadas, 4 novas resoluções. Pode ir. Igualdade de gênero, que foi a resolução 70, inclusão de novos temas de prioridade da UIT na igualdade de gênero. Tem uma resolução de banda larga, de acesso, que é também tratando, antes da banda larga, não tinha nada sobre espectro, mas colocou alguns temas para tratamento no setor de rádio, principalmente para uso de tecnologias de espectro na parte de banda larga. Serviços financeiros digitais, isso foi um grande tema discutido. Eu acho que foi discutido na palestra anterior, né? Na questão de blockchain. Mas teve uma grande discussão também sobre resolução. Existe um grupo que é FIGI, que eles chamam Financial Inclusion, Financial and Digital, alguma coisa. Tem um grupo da UIT que trata exatamente sobre inclusão financeira por meios digitais. Inclusão digital, aquele negócio da resolução de menção a pequenas e médias empresas. E o CSWG Internet, que é a resolução 102, que eu já falei, que ele não mudou a estrutura, teve uma discussão enorme, mas não mudou muito a estrutura do CWG. A grande discussão na próxima foi a questão de segurança cibernética. Diferentemente da WTDC do ano passado, de 2017, que tem uma resolução de cyber security também, e que foi uma discussão de 2 semanas para no último dia não ter mudança nenhuma, que foi muito... É muito chato isso, né? Você discute 2 semanas e você não propõe nenhuma mudança por não haver nenhum tipo de retrocesso em posições dos países. Eu fiquei muito feliz com as discussões, teve muitas coisas adicionadas na. Eu acho que, inclusive no IGF, né? Teve uma grande discussão na parte de cyber security. Eu acho que hoje em dia CyberSec está sendo uma prioridade na agenda. E no meu ponto de vista as discussões foram pesadas, principalmente essa questão de trust and confidence, que você tem as diferenças entre uma palavra e outra, e tem um grande, principalmente assim, não está no texto, mas o que está por trás, né? O que está por trás é a maioria dos países desenvolvidos, que é o bloco Estados Unidos e Europa, eles têm muita muita impedância, vamos dizer, a questão de cibersegurança, porque eles entendem que pode ir para alguma coisa que aí de alguma forma é privacidade, essas coisas, e esses países eles bloqueiam muito, porque eles acham que isso é de cada país. E outros países entendem que com o mundo globalizado isso é de todos, não é só daquele país. Então, essa é a grande discussão eterna, né? Eu vou falar no meu país, mas esse meu país age sobre o outro. Tchau. Mas teve a adoção de perspectiva de gestão de risco, inclusão do conceito de security by design, manter base de dados, iniciativas e atividades, desenvolver assuntos sobre arranjos institucionais, incorporar os desafios das PMEs, considerar o impacto das nossas novas tecnologias em segurança cyber security. E aí os pontos contenciosos, aquilo que eu falei, né? Convenção internacional, você faz um tratado para tratar de cyber segurança ou não. A UIT não tem, nós temos 4 documentos binding na UIT, que são 4 documentos que impõem aos países como lei, que é a Constituição, a Convenção, Regulamento Rádio e os ITRs, que foi o grande discussão. Fora isso, nada na UIT é impositivo, é recomendado. Tá? Então, eu acho assim, teve uma grande discussão que, no meu ponto de vista, foi uma discussão infrutífera, mas você não consegue tirar, porque um termo de uma resolução que alguns países entendiam que aquilo poderia significar alguma imposição, não é impositivo. Uma resolução não é. Mas existem coisas por trás que eu não sei, né? E é muito complicado. Uma assembleia de países, eu não estou falando agora de organizações não governamentais ou empresas privadas, né? O mundo é dividido em estados, né? E os estados têm as suas prioridades. E uma reunião de estados é sempre complicado, porque é uma pluralidade de situações que todas são corretas do ponto de vista de cada estado, né? Então eu, como staff, também eu não tenho opinião nisso, né? Mas eu achei que a discussão foi muito boa e teve uma evolução, no meu ponto de vista, uma evolução de conversa entre os países, o que eu acho bom. Eu acho que depois de 2012 foi o cúmulo da intransigência de conversas, né? Eu acho que de pouco a pouco as coisas estão voltando ao normal. Como eu falei, nós não precisamos pensar igual, mas pelo menos nós precisamos conversar, né? E existem objetivos acima do que objetivos individuais e objetivos de cada país. E eu acho que nesse ponto a discussão de cybersecurity foi bacana, porque sendo um ponto difícil, teve uma evolução boa. Por outro lado, a Índia, eu quis colocar isso aqui porque foi interessante, ela fez uma contribuição específica sobre proteção de dados. Eu pessoalmente li detalhadamente, eu não entendi, tá? É bem difícil assim. Mas eu acho que se vocês tiverem interesse, vocês deveriam ler. É uma contribuição, não foi aceita, teve uma discussão de uma semana e no fundo, pessoal, por quê? Porque é o seguinte, eu acho importante, tá? Eu acho que é crucial você tratar sigilo, privacidade, proteção de dados, né? Mas agora, uma discussão em uma semana é muito complicada, eu acho. Eu acho que isso vai entrar. Eu acho que isso é um tema, e aí já foge um pouquinho do meu, como assim dizer, do meu rol como diretor. Mas eu acho que o CGI, ele tem, talvez, eu não conheço bem a estrutura daqui do CGI, como estão as comissões de vocês aqui, mas talvez essa questão de privacidade...
Nós temos um seminário anual que discute privacidade e proteção de dados, que já é histórico, bem, já está na sua 10ª versão. Então, nós estamos tratando desse assunto.
Eu acho que com a entrada de Big Data, Glácia, Big Data, IoT, né? É o que vai ser tratado principalmente em termos de reflexão social, impacto social, como é que é isso. Eu estava assistindo a Globo News sobre, eu não sei se vocês viram, empresas que vendem mapeamento genético. E eles vendem mapeamento genético em torno de $99 cada um. Depende, assim, se você quer saber mais coisa, aí vai para 150, mas a média é $100.
Tipo Serasa.
Se você quer saber se você veio da Namíbia ou você veio exatamente de algum lugar assim. Mas é interessante que já existem empresas americanas que estão dando desconto para quem liberar os dados, porque isso é um impacto na empresa farmacêutica enorme, né? Porque ela vai saber se você tem propensão a ter uma determinada doença. Por um lado isso é bom, porque na França eu li um artigo que fala que alguns grupos étnicos tinham mais propensão a diabetes. E eles trataram isso na França, na região onde esse grupo étnico não estava, para tratar com alimentação melhor. É lógico que eles estavam pensando na diminuição de custo de hospitais de saúde pública, mas no fundo eles olhando os dados e vendo que a propensão daquele grupo étnico, ele era mais, e principalmente na França existem guetos, né? Então ali teve uma ação de política pública para isso. Por um lado isso é legal, mas as discussões que abrem com relação a Big Data e IoT, gente, você não consegue imaginar.
Essa é a preocupação, porque são discussões que demandariam, como foi bastante discutido no IGF. No IGF teve muita discussão, teve uma mesa que era sobre inteligência artificial, organizada pela Unesco, uma sessão grande, de mais de uma hora, e que se discutia justamente isso, que